Está entrando no ar o especial Parque da Redenção. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. Estamos chegando ao vivo com o especial Parque da Redenção, agora 2 horas 32 minutos. Este programa que celebra os 90 anos do parque com o nome de Parque Farroupilha, mas também os 218 anos como Parque da Redenção. Eu sou Liz de Bortoli, me acompanha na condução do programa Jaco Basco, prefeito do parque, membro do seu conselho de usuários, para um bate-papo com o secretário adjunto do governo de Porto Alegre, Gelson Luiz Guarda. Na técnica com a gente, Cleiton Lopes. Este especial terá 5 episódios percorrendo diversos temas que contam a história do parque, em especial aquelas histórias pouco conhecidas, se tornando parte da memória viva da redenção. O tema de hoje é a história e os nomes que o parque já teve. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vocês sabiam que a Redenção tem um prefeito? Eu queria que o Jaco nos explicasse um pouco, então, sobre esse trabalho, que é voluntário. Boa tarde, Jaco.
Boa tarde, Liz. Boa tarde, Gelson. Boa tarde ao pessoal que nos escuta pela Rádio Universidade. Jamais eu pensei em ser um dia prefeito da Redenção, mas como eu cheguei muito cedo em Porto Alegre, eu comentava com o secretário agora antes de nós entrarmos no ar, eu cheguei em Porto Alegre, eu tinha 6 anos. Hoje eu sou um jovem de 75 que vai para 76 anos e na hora que nós chegamos aqui, tem um pequeno hiato, mas eu vou para 70 anos, na verdade, de Porto Alegre. Aqui na antiga a rua Olavo Bilac, que ficava, já foi PE, companhia de guarda, e a antiga ilhota lá no fundo, e no meio do caminho até pouco tempo tinha a famosa Tia Carme, que já se mudou de lá, mas parece que está voltando, mas enfim, o que era conhecido era a ilhota e a companhia de guarda, que depois teve um problema, uma vez explodiu uma granada num exercício, alguns amigos ficaram com alguma sequela, coisas da vida, né? E a ilhota se mudou, algum governo jogou eles lá para outra ponta de Porto Alegre, e, enfim. E eu morando ali no lado de lá, que todos os dias brincando, vindo aqui dar uma, jogar uns pãozinhos nas carpas, depois dar umas pauladas nela, espero que o pessoal de proteção ao meio ambiente não me puna por isso, mas eu acho que já prescreveu essa pena, enfim. Então a gente começou a gostar e conhecer um pouco o que para nós era a Redenção. Mas já tinha o nome de Farroupilha. Uhum. Mas todo mundo chamava, como hoje a grande maioria chama, de Redenção. Então, com o passar dos anos, eu fui noivo 7, 8 vezes, enfim. E, mas naquela época a gente namorava uma menina de família, tinha que noivar, tinha que pegar na mão, tinha 3, 4 chá de pera que vinha junto, né? Então a gente passeava pela Redenção. Então tu aprendeu a gostar e a conhecer a Redenção. E eu acredito que eu teria o que nessa época? Hoje o Conselho de Usuários tem 52 para 53 anos. Eu teria 21, 22 anos aí quando se criou Paulo Raimundo Gasparotto, era um colunista social, nosso jornalista, e ele mais um grupo grande de ambientalistas criaram o que vem a ser hoje o Conselho de Usuários do Parque. Então com uma preocupação. Não é que se há governo, eu sou contra. Se há governo, queremos participar. Né? Claro. Essa era a ideia. Uhum. Então, um candidato prometia, não, quando me eleger, eu vou pintar os bancos de amarelo, de verde, ou de azul, a cor que não interessa. Os bancos da Redenção, não. Nós tínhamos um conceito de reunir a comunidade, que sempre tivemos, desde essa época, 8 bairros no entorno, lindeiros do que vem a ser hoje o nosso Parque Farroupilha. Então esse conselho é o nosso braço geopolítico, né, social. E aí a gente criou uma relação, um coletivo de preocupações com o parque. Ah, derrubaram aquela árvore, aí pedi explicação na época. Naquela época existia a SUNAB. Alguém já ouviu falar na SUNAB? Fazia queixa para a SUNAB, coisas que não funcionavam. Umas doideiras, uns troços bonitos assim, mas é muito interessante. Então a soma dessas pequenas, grandes coisas nos ajudaram a conhecer e gostar da Redenção. E aí a questão de 2 ou 3 anos atrás, houve uma ideia, a prefeitura de Porto Alegre, o prefeito e todo o seu conjunto de secretários, não sei se foi da Espanha, já sou o Liz, que eles trouxeram a ideia de que áreas verdes, grandes, parques e praças grandes, tivessem prefeitos que ajudassem o governo a, olha, queimou aquela lâmpada lá. Então, até chegar no sistema democrático, que é um dos melhores sistemas, mas também tem lá as suas dificuldades. Então, encurtar esse caminho, te ouvindo a todos. Ah, avisar que queimou a lâmpada, a grama está alta. Aí eu já passo aqui, meio arteiro, sempre fui, tu entende? Mas por que eu tenho só que me preocupar com a grama e com a luz, né? Tem um cara que senta naquele banco todos os dias ali, esparrama um monte de coisa. Quem é que cuida do... Eu sei que tem mais banco na região, ele não pode ocupar o banco, o banco não é só dele. E aí a nossa relação começou, né? Aí um dia, não, vamos fazer uma eleição aí para os prefeitos. Tinha 6 candidatos que queriam ser... Aí, no dia B, lá, mas vem cá. Então vou abrir mão para ele, sobrou para mim. Todo mundo conhece, ou reconhece, no caso, a legitimidade, que a gente agradece. Claro. Esse é o fato que acaba nos enaltecendo. A gente realmente se sente robusto por ser legítimo dentro da redenção.
Muito bom, muito bom. E nosso convidado de hoje, então, é Gelson Luiz Guarda, secretário de governo de Porto Alegre. Gelson, conta um pouco da tua relação com o parque, para a gente começar.
Olha, depois dessa enciclopédia ambulante que se chama Jacobasco, minha história... Mas eu também não sou daqui. Né? Como a gente estava falando, Luiz, eu sou da Santa Maria da Boca do Monte. E por um motivo ou outro, a gente, procurando a profissão certa e concursos, a gente... ingressou na Brigada Militar lá em 84, fomos para Novo Hamburgo, voltamos para Santa Maria, fizemos a Academia de Polícia Militar, 4 anos aqui em Porto Alegre, e praticamente é onde a gente começa a história com Porto Alegre, né? Uma cidade de 1.389.000 habitantes, né? Capital de todos os gaúchos, e que tem uns parques magníficos. Uhum. E nessas idas e vindas, o que me faz eu recordar, e com grande apreço, com grande saudade, foi justamente aqui na Redenção que eu e a minha namorada vínhamos, né, sentávamos com os nossos filhos e a gente fazia piquenique. Uhum. Que a gente comprava muita coisinha na feira, levava muito artesanato, fruta, e eu acho que é daí que vem. Depois, né, a gente também acabou que eu vim servir aqui em Porto Alegre, eu estava no regimento, e me lembro do Valfrei.
É o nosso membro do Conselho de Usuários.
Que é do Conselho de Usuários, que a gente trabalhava e tinha uma parceria bastante grande. Eu era do regimento, e o regimento era responsável pelo policiamento da Redenção. Então,
era
nós,
do nono, não?
Era do regimento Bento Gonçalves. Isso, quarto regimento Bento Gonçalves, que era responsável pelas praças, parques de Porto Alegre.
Quarto RPMon, né?
Quarto RPMon, que inclusive ontem teve o Festival Olímpico Noturno, um dos grandes eventos de Porto Alegre na área de hipismo. Enfim, a gente... Olha, tem histórias aqui dentro. A gente passava a madrugada caminhando pelo parque. E me lembro de uma vez que, de bota e culote, eu caí dentro do espelho d'água ali, imagino.
Aí, é espelho d'água.
É.
Foi uma piscina, né?
E aí a gente tem... A Redenção é a alma da cidade. Né? A Redenção é mais que um parque. Ela é quase uma biografia viva de Porto Alegre. Cada árvore... cada caminho, cada feira, cada história contada aqui revela um pedacinho da memória da cidade. Uhum. E também um pedaço daquilo que sonhamos para o nosso futuro, né? Claro. Para os nossos filhos. Poucos lugares representam bem a identidade porto-alegrense, e quando esse conjunto muitos chamam de Redenção, né, que oficialmente é o nosso Parque Farroupilha. Muito. E essa dupla identidade, ela não é acidental, né? Ela conta uma história da cidade, mas uma história desde os primórdios, cada um que cruzou por esse espaço, né? O que era e no que se transformou, e daqui a alguns anos, como nos perguntamos como vai estar, né? Nós cuidamos bem dos nossos parques, nós damos a atenção aos nossos parques. E nós, e eu falo o cuidado, inclusive, de plantas daninhas que danificam, por exemplo, as nossas árvores, que são milenárias.
Não é? É uma questão.
Erva de passarinho, era de bicho que eles são. Aquilo detona. Uhum. Detona, e nós temos que.
Mas nem tudo, Gilson. Me permita aí só um canhoto aqui, se atravessar nesse diálogo. Sabe que tem algumas ervas de passarinho que produzem sementes no inverno e é a única fonte de alimento para pássaros. Uhum. E nós temos pássaros que vêm da Patagônia, da Terra do Fogo, usam como ponte a redenção para ir para o Canadá, e ficam aqui 2-3 dias e comem só isso.
Uhum. Porque é o que tem também. É o que tem no inverno, claro.
E é isso que a gente tem que estudar. Uhum. E saber, né, que nós temos, e nessa aí de vamos para a Patagônia e voltam da Patagônia, nós temos as baleias que
também
cruzam aqui, os pinguins que nós. Então isso é a natureza, que é muito bonito.
E é fantástico ter um parque assim tão próximo do centro, na região central, né, de Porto Alegre. Uma pergunta assim, bem específica, na verdade, pensando na tua função, Gelson. Você vê se a prefeitura tem realizado ações em prol, em relação à memória do parque, à história do parque? Existe alguma iniciativa da prefeitura nesse sentido, assim, de preservação da história?
Eu acho que uma delas está na minha frente aqui. Jaco Basco, que foi um dos grandes feitos da atual administração do prefeito Sebastião Melo, são os prefeitos de praça. Uhum. Nós temos quase 400 praças que que não tinham cuidados, que eram tomadas. E a gente sempre diz que lugares desocupados são ocupados por desocupados. Então, onde a população toma conta, onde ela convive, onde ela permanece ou visita, as pessoas passam a ter aquele espaço como seu, uma parte de si. E aqui, quando a gente fala em redenção, nós podemos falar no BRIC da redenção.
Uhum. Nas feiras orgânicas.
Desde 1978, que é o ponto de encontro de artesãos, de artistas, colecionadores, famílias. Uhum. Patrimônio cultural efetivo da cidade.
Claro.
Nós temos a feira ecológica, nós temos o BRIC, nós temos o mercado do Bonfim, que é quase um século de história ali de boemia. Uhum. Velho Bar do João, cultura e convivência aqui no bairro. Uhum. Tinha, assim, brigas, inclusive, discussões de quem ficava com que parte. Uhum. E como é bom a gente discutir com aqueles que estão presentes, que vivem. Ali nós temos o Araújo Viana, né, inaugurado lá em 64, né, que é dentro do parque. Hoje ele é operado por concessão, que é um exemplo.
Sim.
Exemplo de parceria pública e privada, que garante o uso público com uma gestão privada qualificada, né, programação diversa, acessibilidade. Uhum. Olha a quantidade de eventos que o Araújo Viana sediou. Aí nós temos o Parque Ramiro Souto.
Uhum.
Parque Ramiro Souto, e falando em Santa esporte, Maria, eu me lembro que não é só na área de esportes, eu me lembro que no evento da Boate Kiss, quem acolheu as aeronaves que traziam o pessoal foi o Ramiro Souto.
Claro. Mas a bem da verdade, as grandes aeronaves, aqueles helicópteros militares, os grandes, porque o pronto-socorro tem o heliponto lá em cima.
Sim.
Mas para trazer campo, o pessoal queimar 3, 4, 5, claro, realmente tinha que ser uma área, e o campo do Ramiro.
E eu vejo que eu não sei como é que está o heliponto do hospital de pronto-socorro, mas o hospital de pronto-socorro está recebendo, ou existe, e aí vai mais. É uma façanha do governo Melo, que é o hospital de pronto-socorro que está sendo aumentado ali. E outra, não é promessa.
Pela Bonifácio, né?
Isso, pela Bonifácio.
Cinco
não é promessa.
Foram desapropriadas.
É concreto, já está ali. E a comunidade toda está ajudando, a iniciativa privada, os políticos com emendas parlamentares, as pessoas, e eu tenho certeza, e eu ouvi de alguns que estiveram por partir dentro ali do pronto-socorro, que contam as suas histórias, a área dos queimados, pessoas que, graças ao pronto-socorro, estão aí hoje. Então, claro. Nós temos mais uma coisa também, que é o Refúgio do Lago. Pedalinho, que ainda...
Tu sabe que no o Refúgio do Lago, que tu te refere, secretário, foi o nosso orquidário.
Isso mesmo.
A população, carinhosamente, no início da redenção, Gelson e Liz, o primeiro canteiro de Porto Alegre, que Porto Alegre foi uma cidade de burgos, ela foi cercada, tinha muros, e tinha um portão. Tinha a maluquinha do portão, que era dentro, e fora tinha um prédio só, que foi o primeiro prédio da Santa Casa. Aí os governos na época, dentro tinha a maluquinha do portão, depois a antiga PF ficou do lado de fora, mas tinha só a Santa Casa ali, e logo depois construíram o primeiro gramado organizado politicamente. O governo municipal na época criou um dos quatro canteiros que a Redenção tem hoje, que é o Roseiral. O engraçado, o irônico disso, secretário Elise, é que não tem mais rosas lá, só tem um labirinto. E se tu olhar de cima, tu vê que é um labirinto. Talvez tu encontre um minotauro lá, mas rosas tu não encontra mais. Isso é algo que a tua secretaria, secretário, poderia dar uma apertada numa outra secretaria. Cadê as rosas da Redenção? Aí entra um projeto de educação muito grande. A população também tem a sua culpa, mas como nós depositamos junto com a urna a nossa esperança de que o governo vai fazer, o governo poderia realmente fazer, chamar lá o Pascoal, que hoje é o nosso secretário de educação, o secretário pessoal lá da Redenção, lá está cobrando as rosas lá do primeiro canteiro. Sobrou o
labirinto.
O labirinto. Mas eu não estou achando o minotauro, muito menos as rosas, tu entende? Então dizem que a população naquela época, quando se encontrava com as jovens lis, a gente pegava uma rosa e dava para as nossas lis, entende? Moral da história, terminou-se as rosas e até hoje nunca mais tivemos rosas. Essa manutenção, a gente espera, assim, isso é algo que a população nos cobra, secretário. Então, como tu é secretário de governo, é a secretaria que tem aquele guarda-chuva sobre as demais secretarias de governo. Isso é algo que uma campanha de educação bem feita aí ensinaria o pessoal a ser um pouquinho mais melhor educado. E segundo, cada vez que a URGS se identificar, se alguém lá das Ilhas Canárias ligar, qual é o endereço da Universidade Federal, do campus da Universidade Federal no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? É a URGS, tem que se identificar. Parque Farroupilha, Rua Sarmento Leite, número tal. Mas Parque Farroupilha tem que identificar, que é o Redenção. E esse processo todo perpassa pela comunicação, perpassa pela educação, Secretaria de Governo, e, enfim.
Até porque aqui a gente está no terreno Redenção, né?
Estão na Redenção. Todo mundo está dentro da Redenção.
Que é enorme, na verdade.
69 hectares em 1807 foi doado para a cidade de Porto Alegre. Quase no meio do caminho houve população. Então nós aceitamos, lei é lei, tu entende? A Câmara de Vereadores mudou em 35, né, o nosso nome, para Parque Farroupilha, que era...
Pois é, esse monte de nomes, né? Assim, a gente teve... A gente hoje, então, tem como Parque Farroupilha o nome da Redenção. Todo mundo chama de Redenção pessoas.
Não, tem Campos da Redenção, ela foi um nome. Ainda chamamos...
Parque da Redenção.
Parque da Redenção, mas o nome politicamente é...
Parque Farroupilha.
Parque
e teve também ainda Campo do Bonfim, lá no
Campos
passado.
Da Várzea, Campos do...
Como é que foram essas mudanças? Vocês têm
essas mudanças,
registro?
A gente tem algum registro disso, né? A Redenção, o secretário até falou, fez alguma referência, o nosso Parque Farroupilha, a nossa Redenção, é uma enorme de uma bacia de contenção. O nosso Riacho Ipiranga, que nós temos em Porto Alegre, ele foi canalizado, não me lembro que época foi. Eu sou antigo, mas nem tanto, assim, não sou parente do Matusalém, eu só tenho 75 anos, sou um jovem.
Passava pela Ponte de Pedra?
O Riacho Ipiranga se encontrava em algum momento na vida, en passant, se encontrava com a Ponte de Pedra. Hoje, quem conhece Porto Alegre, não existe isso. Claro. Não. Eles transformaram horizontalizaram ou verticalizaram.
Retificaram.
Então, a gente perde um pouco. E as raízes do meio ambiente, nós humanos somos a única espécie que compactua, que prejuga, né? Que mata, por uma, enfim, o universo de as raízes da área vegetal se comunicam.
Uhum.
Então a nossa bacia de contenção, quando falta água lá na Praça Garibaldi, lá no Menino Deus, lá, as raízes daqui começam a receber aquele chamado e de raiz por raiz, de uma forma subterrânea, vai até o Menino Deus e abastece aqueles vegetais de lá. Então, isso aí, nessa época, se chamava Campos da Várzea, depois virou Campos da Redenção.
E o nome Redenção tem relação, inclusive, com a abolição da escravatura.
Tem a ver,
né,
com a princesa Isabel e com todo aquele processo. Isso aqui era uma várzea.
Uhum.
Nós tínhamos algo, Gelson, como em torno de... Olha, se eu disser mil, vamos dizer que é conta de mentiroso, mas próximo disso, tinha centenas de olhos d'água dentro da redenção. Hoje nós encontramos dois, é muito.
Mas a cada chuva a gente vê um pouco de água, assim.
Mas ela absorve, satura e fica aquelas poças que vão sendo... Mas é como uma esponja.
Claro.
Na verdade, a redenção é para a cidade de Porto Alegre em si, porque a maioria dos grandes parques do mundo estão colados em rios, mares e outras cositas mais aí, entendeu? É um dos poucos parques centrais no mundo que estão centralizados, distantes da água.
Sim.
Então ele é profundo, temos quatro canteiros básicos, o Roseiral, o Oriental, o Europeu e o Alpino, que é a parte mais alta. O Europeu é a parte mais baixa. Enfim, então essa bacia de contenção tem uma função vital hoje,
claro,
para abastecer, inclusive, aqui próximo de nós, a Jerônimo de Ornelas. Quando alaga Porto Alegre, sai água pelos bueiros. Uhum. Agora está se consertando isso. A cidade vai se modernizando. Mas esse progresso tem um preço muito alto, entende? Então a gente tem que... A cidade não é planejada, né? Uhum. Então o nosso parque, ele é isso. E os nomes vêm daí. Campos da Várzea, depois veio a proximidade da comunidade judaica, que é da região tua. O secretário lá, Philipsen, né?
Ah, sim.
A primeira colônia judaica que veio para cá veio para Santa Maria. Philipsen, isso aí.
Tá? Fazenda Philipsen.
E aí veio para o Bonfim, tu entende? E aí começa, ficou Campos do Bonfim, a influência judaica, o pessoal é unido, é corporativo, tu entende?
Aquiles teve manobras militares aqui também. O local era. Tinha feiras improvisadas.
Sim. Isso aqui
foi até um antigo cemitério aqui.
Teve.
Cemitério dos Aflitos, destinado aos escravos e pessoas pobres.
Depois se jogou lá para cima do morro.
E daí que vem a questão de redenção.
Claro, claro. E aqui até Porto Alegre libertou seus escravizados antes mesmo da Lei Áurea, né? Assim, e aí teve essa...
Tecnicamente
teve
parece
um ato abolicionista,
tempo,
né,
isso,
em 1884.
Isso.
Teve um ato abolicionista que veio daí.
E aí foi tudo assim muito próximo, né, desse nome.
A redenção, ela tem coisa... Nós temos uma piscina maravilhosa que nós chamamos de Espelho d'Água, né?
Ah.
Uma pessoa, lamentavelmente, morreu. Alguém que andava de bicicleta, né? E nós fechamos a piscina.
O que eu fazia ali, Jaco Vasco?
Ela é
piscina. Eu tinha com meu filho um barquinho
de motor.
Controle remoto.
Isso.
E eu vinha aos domingos... E era algo assim, desestressante estar com o teu filho ali brincando.
Que idade tem o teu filho hoje?
Hoje tem 25.
Faz o seguinte, traz ele de novo, tu é convidado no nosso parque, mas não traz a motor, traz um com vela. E aí tu vai fazer assim, ó. É maravilhoso. Mesmo com 25 anos, o menino que tem no corpo de vocês vai aflorar.
Que coisa, olha, é um troço que tu te lembra, eu lembro do tá na memória, claro que eu não tenho mais o barquinho. E o cachorro.
Mas
o cachorro roda. Olha o que nós temos.
Mas aí temos alguns problemas aí com o cachorro roda. Mas só para concluir o Espelho d'Água, é uma piscina olímpica ali. Nós tivemos a Universíade dentro de Porto Alegre.
Sim.
E essa piscina, de alguma forma ou de outra, foi utilizada. Talvez num dos próximos programas que a gente vai ter lá no nosso roteiro, a gente consiga trazer Anton Carl Biedermann, que é um personagem histórico de Porto Alegre, está com 103 ou 105 anos, mas o mais fascinante, ele está lúcido e, para nós, o que mais nos projeta, assim, ele nadou nessa piscina, tu entende? A minha pergunta é, morreu um? fecharam a piscina. Agora uma pergunta para o secretário, não é para o amigo. E as ruas que as pessoas morrem, fecham as ruas? Ou a cidade é para as pessoas ou é para os carros,
secretário? Olha, eu nesse ponto até a gente... Eu trabalhei no Detran.
Sim.
E uma das coisas que a gente não tem ciência do quanto o trânsito mata.
É um absurdo.
E aí vai o que eu considero mais importante, é a educação com a criança.
Uhum.
Porque se tu educa uma criança, tu não tem um adulto na cadeia, um adulto viciado com droga, dentro do hospital com prejuízos. E por aí nós vamos agora, essa questão do tu elimina aqui para resolver um problema, é tu matar o cachorro por causa das pulgas?
Ah, sim. Já vi dois, né?
É o legítimo ditado. Tu vai matar o cachorro por causa das pulgas? Não. Soluciona, tem remédio. Tem remédio, tem jeito de acabar com as pulgas, tendo o carinho que a gente sempre tem, né?
Quatro, e cinco cachorros dentro da redenção.
Eu tenho um parceiro que para mim... passa mais comigo do que meus filhos, que é um gato.
Uhum.
Né? E que um gato que eu peguei, que a minha esposa pegou da rua. E hoje é o dono da casa. Mas aí nós vamos, falando em redenção, nós temos secretarias, várias trabalham aqui, como a Esmamus.
Podia trazer a Ana Pellini um dia, a nossa secretária da Fazenda.
Da Fazenda.
Para ela explicar. Tu lembra do... Eu acho que vocês não devem lembrar, mas sem informação sobre isso. Vocês lembram do Ouro para o Brasil?
Sim.
Isso aconteceu aqui dentro da redenção. Cadê aquela grana, hein?
Está fazendo falta, inclusive, para a redenção, né?
Para a redenção hoje.
Então, aqui a Prefeitura Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, que mais conhecido
Germano Brenner, pela nosso secretário
prefeito
hoje,
Germano, né? Que eu vou dizer, é um baita de um profissional de carreira.
Eu também gosto de
manter equipes
aqui. Um pouco
aqui
da redenção, eu gostaria que o Alex viesse mais aqui.
O Alex é um dos grandes braços direitos do Germano.
Isso vai vir num dos próximos
programas. Eles mantêm aqui atuando diariamente no parque. Equipe de poda e manejo, na técnico arborizado, com técnicos que conhecem o assunto. Jardinagem e restauro dos canteiros históricos. Uhum. Nisso também está aqui a cultura. Limpeza, drenagem, controle de pragas e manejo do solo. Tem técnicos aqui dentro. Os parques recebem dezenas de milhares de pessoas todos os dias. E a manutenção constante garante que se mantenha, né, que se tenha o verde acolhedor.
Mas,
que Gelson, nós
tu não
procuramos.
Pode esquecer de informar para a Liz. E aquele prefeito que está no decreto lá, que só tem que se preocupar com a luz e com o capim que está grande... Aqui, farroupilha. Aí sabe o que o prefeito fez? Não. Aí um dia eu estou com um problema aqui no cogumelo que tem na ilha.
Uhum.
Tinha embaixo, num buraco lá, tinha uma família morando com roupilho, refrigerador, fogão. Tem uma caminhada dentro da redenção, um dia que eu não me lembro do que é, secretário. Eu olhei e falei, está o secretário, aquele secretário é ligado à segurança. Vamos chamar ele. Juntei mais dois, tiramos ele da lama, tiramos ele da passeata.
Ah, lá, isso
prefeito.
Mesmo.
Estamos com um problema aqui, precisamos de ti. Vamos lá, eles, mas vamos lá.
Câncer,
ele veio.
Câncer infantil, senhor.
Resolveu tirar os... Nada que a gente... tirar os coitadinhos que estavam morando lá, mas ele não tem que morar lá, tu entende?
Claro.
E aí resolveram. Essa participação é que se criou esse conceito. Não, o prefeito tem que trabalhar junto. Não sou funcionário, mas é voluntário, mas temos um decreto, mas a gente tem que trabalhar junto. Tanto é que a gente fala, estamos com um problema aqui.
E isso acontece bastante, independente de opção partidária, esportiva, política, contanto que a gente na secretaria, e eu saí da Secretaria de Segurança hoje, mas nós deixamos algo para...
Um legado,
Porto Alegre,
lá,
né? Um legado para o Parque da Redenção, que é um posto da Guarda Municipal que nós temos aqui, que todo... Quantos anos eu me lembro do Valfrei pedindo o retorno do posto da Brigada que ficava no centro da Redenção.
Claro.
Então, posto fixo de patrulhamento preventivo ali.
Tu
resposta...
foi o conselho que deu ou vocês que deram para nós?
O quê?
Aquela placa.
O Valfrei que me deu, que está lá bem guardado na minha casa.
E olha que nós precisamos de gente. E leva o gente. Olha, trabalhou, merece, tu entende? É simples assim.
E ali nós temos apoio a eventos, integração com outros órgãos, tipo EPTC, fiscalização,
Pires,
saúde. Né? Essa presença transformou a sensação de segurança do parque.
Claro.
Hoje tu tem outra sensação de segurança. Nós temos... Tu responde, quantas câmeras de vídeo monitoramento tem no Parque da Redenção?
30 e pouco, 35, 36.
36 câmeras nós temos. Claro que nós temos problemas. Uhum. Por exemplo, se tu chegar em determinada câmera e ela não estiver funcionando, as chuvas, os ventos, o tempo fazem com que nós tenhamos que ter manutenção desses equipamentos. Mas hoje nós temos muitas câmeras dentro do parque. Nós temos um totem aqui que cuida praticamente do Araujiana e dá orientações.
É na frente,
e inclusive nós tivemos que nos corrigir porque o totem ele falava demais, falava alto. E a comunidade que dorme, que chega em casa. E nós, claro, ouvimos baixo.
A segurança do parque, Alice. Ela mora nas redondezas, tá? Ela mora na nossa Grand Park, ou na nossa Grand Pau aqui, digamos, em Porto Alegre. Ela mora nas redondezas. Mas ela tem que passar por dentro do parque. Já houve época que era muito perigoso,
claro,
à noite se caminhar. Então, como é que nós resolvemos isso? O nosso tempo está se
esgotando,
né? Uhum. A gente chamou o pessoal do movimento LGBT, ela fala nisso, vamos fazer um convite para a população de Porto Alegre. Sete. Próximo fim de semana, nós temos a Parada Livre dentro da Redenção. Está todo mundo convidado.
Que horas?
É um baita de um evento. Começa de manhã cedo e vai até 7, 8 horas da noite. Isso são preferências de uma comunidade, de um segmento, que é uma conquista política. E a gente está aí para concordar e participar. Estamos convidando todo mundo, é na Redenção. Venham participar. Essa já é a 20ª e alguma coisa,
Parada Livre. Eu acho que se nós continuar... O papo é tão bom.
É.
Eu vou dizer que nessa aí nós temos corridas, caminhadas, ciclismo, yoga, treinamento. Treinamento funcional ao ar livre, uso intensificado nas quadras do Ramiro Souto, e aí vai. E nós temos coisas, por exemplo, e para encerrar, eu também tenho as coisas ruins. Eu encontrei gente de pendurada em árvore enforcada dentro da Redenção, que são coisas...
Ah, daí, poucos,
aí,
né,
aí tu pensa, tu tem que ter luz, ou tu tem que colocar postes, mas tu colocar postes com luz, os pássaros sofrem, aí se tu não colocar tem... E aí a gente vai levando, muito obrigado.
Eu que agradeço, gente. Infelizmente a gente vai ter que encerrar.
Eu tenho o Gabriel e o João.
O do 25 anos.
Gabriel.
Gabriel, dá um duro no pai, traz o pai aqui na Redenção para vocês assoprar o barquinho lá para soltar esses meninos.
Isso aí, a gente vai encerrando por aqui, agora 3 horas 4 minutos. Esse foi o primeiro episódio da série especial Parque da Redenção, que teve um bate-papo com Gelson Luiz Guarda, muito obrigada, secretária adjunto do governo de Porto Alegre. Na condução do programa, eu, Liz de Bortoli, Jaco Basco e a técnica de Cleiton Lopes. Não percam, na próxima sexta-feira, mais um programa em que vamos falar sobre os eventos importantes que aconteceram na Redenção. Tenham todos uma ótima tarde. Tarde, sigam agora com a nossa programação musical apresentada por Yuri Marx e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!